You're with SBS Radio.
Vamos às principais notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Na sua companhia, Luciana Fraguas. A governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, insiste que colocou os interesses do Estado em primeiro lugar após revelações sobre seu relacionamento de 5 anos com um ex-parlamentar acusado de corrupção. Foi revelado na Comissão de Inquérito Independente sobre Corrupção que Gladys manteve um relacionamento íntimo com o ex-parlamentar da cidade de Wagga Wagga, Darryl Maguire. Maguire deixou o governo em 2018, mas Gladys Berejiklian manteve o relacionamento até 2 meses atrás, quando foi chamada para depor no inquérito que investiga atividades irregulares do ex-namorado. Ela disse que, se soubesse de algo, teria agido rapidamente e que errou ao confiar em Darryl.
He approached a number of people, and I'm sure if any of them were aware of wrongdoing. A number of other colleagues, a number of public servants were approached by him. And unfortunately, you take people at face value, you trust them. This person had been in Parliament for 15 years. And unfortunately, sometimes people are able to get away with things without a lot of people realizing.
Ela disse que se decepcionou com o ex-namorado e que nunca misturou a sua vida pública com a sua vida privada.
I stuffed up in my personal life. Had I known then what I know now, clearly I would not have made those personal decisions that I did. I trusted someone that I'd known for a long time, and I feel really, really let down. I trusted him for a long time. There is huge separation between a personal life and public office.
A líder da oposição em New South Wales, Jody McKay, disse que Berejiklian deveria renunciar ao cargo, pois estava envolvida com Maguire até 2 meses atrás. O líder da oposição federal, Anthony Albanese, disse que simpatiza com Berejiklian e que deseja felicidade em sua vida pessoal, mas pediu por um inquérito para investigar a integridade do governo Berejiklian.
We do have an issue, and from a federal perspective, we've had issues around land deals. I want a National Integrity Commission. I've seen enough evidence about a whole range of issues, sports rorts and other scandals that have happened at the federal level, to know that one of the things that ICAC has done is expose corruption. And we need a National Integrity Commission to restore faith in the political process.
O número de casos de coronavírus em Vitória continua na casa dos 2 dígitos, com 12 novas infecções registradas nas últimas 24 horas. Um homem de 70 anos morreu, elevando o número de vítimas do estado para 811 e o número nacional para 899. A média de casos na quinzena aumentou de 9,9 para 10, mas permaneceu estável fora de Melbourne, em cerca de 0,4. O governador Daniel Andrews adiantou que algumas restrições serão relaxadas no próximo domingo, mas com a média de casos como está, não é seguro mudar muito.
Our aim has always been clear: open at a point where you can be confident that you can stay open. No business, large or small, will benefit from being open for a very short period of time, only then to have to pinball in and out of rules and restrictions and shutdowns well into 2021. Logic tells you that. My discussions with many, many people in the business community confirm that.
O ministro da Educação, James Merlino, anunciou um pacote de US$ 250 milhões australianos para o recrutamento de 4.100 professores universitários para servirem de apoio nas escolas de Vitória no ano que vem.
We're dealing with a one in 100 year pandemic, and we're responding in an unprecedented way. We know that the vast majority of our kids spent term 2 and term 3 studying remotely, and we know that whilst many thrived in that environment, many students struggle, particularly disadvantaged students.
New South Wales registrou 13 novas infecções por Covid-19, mas a partir desta sexta-feira permitirá que eventos com até 500 pessoas sejam realizados. 7 dos novos casos foram adquiridos localmente, enquanto os outros 6 são de viajantes estrangeiros em quarentena de hotel. 5 das infecções comunitárias são de membros da mesma família. A diretora de saúde, doutora Carrie Chant, disse que, à medida que as restrições são relaxadas, as pessoas precisam continuar fazendo os testes para a Covid-19.
So I think that this is a salient lesson for us around how the disease can transmit and how important it is that as we ease restrictions, everyone has a role to play.
A líder da oposição de Queensland, Debbie Frecklington, rejeitou as alegações de que seu próprio partido a encaminhou à comissão eleitoral por causa da sua campanha de arrecadação de fundos. Ela respondeu à reportagem da ABC, que disse que seu próprio Partido Liberal Nacional alertou a Comissão Eleitoral de Queensland sobre uma série de jantares de arrecadação de fundos junto a empresários do mercado imobiliário. Debbie Frecklington insiste que não fez nada de errado e disse que políticos se misturam com todos os tipos de empresários.
The party routinely seeks advice from the ECQ because the donation laws that have been put in place by the Labor Party are complex. And there are various matters that the party have advised me that they write to the ECQ to seek that advice. And there is nothing untoward about that. I stand by my integrity.
O Papa Francisco teve um encontro com o cardeal George Pell em Roma. É o primeiro encontro entre os dois desde que Pell teve sua condenação por abuso sexual anulada em abril. O cardeal Pell voltou a Roma há 15 dias, após 3 anos de ausência. Não está claro se ele assumirá algum cargo no Vaticano. O governo federal está pedindo aos australianos que viajem pela Austrália, em um esforço para impulsionar o setor de turismo doméstico. Os neozelandeses poderão visitar New South Wales e o território do norte sem ter que entrar em quarentena a partir desta sexta-feira, 16 de outubro. Mas muitos outros destinos internacionais, com casos de Covid mais elevados, como os Estados Unidos e a Europa, podem permanecer fora dos limites até que uma vacina contra o coronavírus seja encontrada. O ministro federal do turismo, Simon Birmingham, disse à ABC que espera que os australianos ajudem a impulsionar a indústria do turismo local.
Australians have already shown from our big cities enormous willingness to take drive holidays to nearby regions. We now just need them to take the next leap. To realize that sadly they're not going to be able to undertake an overseas holiday in the foreseeable future, but why not take that couple of weeks away and spend it interstate somewhere and really help the local economy while you're doing so?
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou aos seus comícios eleitorais pela primeira vez desde que contraiu o coronavírus. Trump passou 3 noites no hospital no início deste mês, mas um médico da Casa Branca disse que agora o seu teste deu negativo para a Covid-19. O presidente, de 74 anos, está tentando tirar o foco do seu diagnóstico, já que novas pesquisas mostram que ele está perdendo terreno para o rival democrata Joe Biden. Subindo ao palco em um comício de campanha na Flórida, Trump agradeceu aos seus apoiadores.
It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail. I am so energized by your prayers and humbled by your support. We've had such incredible support. And here we are. But we're going to finish. We're going to make this country greater than ever before.
No comício, ele disse que estava se sentindo tão bem que ia beijar todos os presentes e todas as lindas mulheres à sua volta.
I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. No, but there is something nice. I don't have to be locked up in my basement, and I wouldn't allow that to happen anyway. I wouldn't allow it to happen. When you're the president, you can't lock yourself in a basement and say, I'm not going to bother with the world. You got to get out, and it's risky. It's risky, but you got to get out. But it does give you a good feeling when you can beat something, and now they say you're immune. I don't know for how long. Some people say for life. Some people say for 4 months. I mean, every time I think about it, every time I hear them, it gets shorter and shorter and shorter because they want it to be as bad as possible.
Portugal está investindo na língua portuguesa para acolher e integrar estrangeiros que escolheram viver no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse à ONU News que atualmente o país conta com 600 mil estrangeiros. Destes, 20% são imigrantes brasileiros. Os demais são africanos de língua portuguesa, romenos, ucranianos e de outras nacionalidades. Ouça a reportagem da ONU News.
A informação foi dada à ONU News pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Augusto Santos Silva. Ao citar o exemplo do ensino do português, Santos Silva contou que muitas crianças ucranianas estão entre os alunos com melhor desempenho nas escolas portuguesas.
Eu sei que uma parte considerável dos estrangeiros que vivem em Portugal vêm de países de língua portuguesa e, portanto, a língua não é uma barreira, pelo contrário, é um traço de união. Mas quando nós falamos de muitos outros migrantes, aqueles que vêm da África que não fala português, aqueles que vêm da Europa de Leste e de outras partes do mundo, nesses casos a barreira da língua pode ser uma barreira muito forte.
Para o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, é preciso também facilitar a permanência dos estrangeiros que querem viver em Portugal. Ao citar o tamanho da população do país, de pouco mais de 10 milhões, ele informou que cerca de 6% desse total vieram de fora e precisam do apoio das autoridades para seguir vivendo no país, ainda que temporariamente. Conhecido por um país de destino e origem de imigrantes, Portugal tem mantido uma política de acolhimento de cidadãos de várias partes do globo. Logo após o início da guerra na Síria e do apelo de assentamento de refugiados sírios, Portugal decidiu acolher as vítimas do conflito ao lado de outros países europeus, como a Alemanha.
O Programa Mundial de Alimentos é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2020. Ouça os detalhes nessa reportagem da ONU News.
A agência da ONU receberá o reconhecimento pela assistência alimentar fornecida a milhões de pessoas em todo o mundo, em particular durante a pandemia do novo coronavírus.
For acting as a driving force in efforts.
No pronunciamento em Oslo, na Noruega, o comitê destaca o trabalho do PMA lidando com a fome. Estas ações também lançaram as bases para a paz em nações onde ocorrem guerras. Na primeira reação da agência ao anúncio, em rede social, o PMA realça os mais profundos agradecimentos ao Prémio Nobel. Para a entidade da ONU, este é um poderoso lembrete para o mundo que a paz e a fome andam de mãos dadas. No Twitter, o diretor executivo da agência, David Beasley, disse que a notícia era inacreditável.
And it's because of the WFP family. They're out there.
Segundo ele, isto acontece apenas devido à família do PMA, que estão nos lugares mais complicados do planeta, onde existe guerra, conflitos, extremos climáticos, não importa. Eles estão lá e merecem este prémio. Em 2019, quase 100 milhões de pessoas receberam ajuda em 88 países.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.